torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Busta Brasil. Aqui sou eu, Gabriel Platt, mais uma vez. E sendo bem sincero, tô me segurando para não cuspir os marimbondos aqui já na introdução, porque tá complicado. E aí, Vinícius, como é que você tá? Tranquilo?
E aí, Diego, Platy, ouvintes. Olha, eu só queria dizer que provavelmente eu vou ser o único, pelo menos um pouquinho de contraponto entre esses dois, porque, porra, antes de começar o podcast, antes de começar a gravar aqui, a tristeza já reina nesse grupo aqui.
Cara, eu acho que não é nem tristeza, mas, sei lá, raiva, sei lá, indignação. Vou comentar mais pra frente, né, mas já dando um spoiler. E você, Diego, tudo bem? Tudo tranquilo?
Fala, Platy, fala, Vinícius, ouvintes. Cara, o ano esportivo, né, de Dallas começa com a gente renovando as nossas esperanças e elas sendo enterradas na primeira semana dos primeiros dias da Free Agency. Esse é o resumo da história.
Eu acho que não é novidade pra ninguém que Cowboys e Free Agency não combinam, né? Que o Cowboys nunca consegue fazer uma Free Agency boa. Sempre tá com o salary cap apertado e nunca consegue fazer grande coisa na Free Agency. Ou quando tá com cap bom, ele sempre gasta mais renovando do que fazendo movimentação. Tem um levantamento das contratações mais caras do Cowboys nos últimos 10 anos de Free Agency, em valor de salário por temporada, né? A mais cara foi do Greg Hardy, em 2015. Um ano, 11 milhões. Ou seja, foi um contrato de um ano só. O contrato mais longo, mais caro, foi do Brandon Carr, em 2012. Ou seja, 10 anos atrás. Vai fazer 10 anos desse contrato agora. 5 anos, 50 milhões de dólares, né? Ele recebeu 10 por ano. E foi um desastre, né? O Brandon Carr foi... Ele até começou bem, mas desandou ao longo da carreira dele em Dallas e terminou de forma... sem nem dizer nada. Mas de resto, cara, a gente viu umas contratações bizarras, tipo Nolan Carroll sendo a contratação mais cara de 2017, Will Allen a contratação mais cara de 2013, só nomes bizarros, tipo, o Cowboys não vai atrás jogadores pra reforçar o elenco, é só pra tapar buraco, chega na hora do vamos ver, a gente não tem aquele cara casca grossa que resolva a parada, porque o time, quando tem dinheiro pra gastar, ele não gasta bem, e é inacreditável. Antes de começar aqui, eu já estourei, já queimei a largada, já tô cornetando que nem era pra cornetar. Tá, nem tava na pauta aqui, mas vamos falar primeiro da notícia dos wide receivers, né? No podcast passado a gente comentou da situação do Amari Cooper e o Cowboys moldou o contrato do Cooper pra eles poderem decidir em 2022, ok, quem a gente vai manter? Amari Cooper ou Michael Gallup? E nessa situação o Cowboys optou por manter o Michael Gallup, né? E foi exatamente isso que aconteceu. A gente já tinha comentado no outro podcast que o Amari Cooper tava pra sair, né? Ele não sabia se seria cortado, se ele seria trocado, e acabou que foi trocado. Uma troca inacreditavelmente ruim, né? Eu acho que se oferecesse uma coxinha e um guaravita pro Cowboys, eles mandavam a Amari Cooper pra jogar no time aqui de Niterói, Canto do Rio. Porque o Cowboys recebeu uma escolha de quinta e uma de sexta rodada desse ano, pela Amari Cooper, uma de quinta e uma de sexta rodada. E deu uma escolha de sexta rodada, além da Amari Cooper, pro Cleveland Browns. Se você pegar os últimos jogadores que o Cowboys draftou em quinta e sexta rodada, você não vai achar ninguém próximo de ter um desempenho em campo do que a Amari Cooper desempenhava. Ah, mas é contrato alto, o Cowboys já tinha avisado que ia cortar ele, e acontece, mas cara, quinta e sexta rodada é inacreditável, é muito baixo. Davante Adams acabou de ser trocado com uma escolha de primeira e segunda rodada, e ok, Davante Adams, eu nem sei se o Davante Adams é tão mais novo assim do que o Amari Cooper. O Davante Adams é um wide receiver top 10 na NFL, pelo menos, né, pode ser mais, top 5, sem entrar nesse mérito de onde ele tá, mas o Amari Cooper, ele não fica tão longe assim de um top 10 da NFL. E por que que o Davante Adams foi trocado por uma escolha de primeira e segunda rodada, e o Amari Cooper uma de quinta e uma de sexta? Será que não dá pra conseguir mais? Não é possível que o Cowboys não conseguisse uma troca melhor por isso, cara. Eu não consigo enxergar isso. Mas de qualquer forma, o Cowboys dispensou ele, abriu espaço na folha salarial, que a gente comentou que ela é meio apertada. O Cowboys, com todas as movimentações que a gente vai falar, abriu espaço, né? E com isso abriu pro Michael Gallup renovar com um contrato de 5 anos e 57,5 milhões de dólares, que dá uma média aí de 11 milhões e meio por ano, né? Um contrato mais barato que do Amari Cooper, quase a metade, né, do valor que é o Amari Cooper. E é um contrato que, se você olhar, é um contrato que vai pesar muito pouco em 2022, vai pesar só 5 milhões no salary cap. Se você pensar que a média do contrato é 11,5, né, quase metade da média salarial de 2022. E aí em 2023 sobe para 14 milhões, o que nem é tão alto assim, ainda é mais baixo do que os 22 que ia pesar da Amari Cooper. E a partir de 2023, né, acabou a temporada de 2023, o Cowboys já pode cortar o Michael Gallup. Então, eu acho que é um contrato muito bem feito. O problema é se o Cowboys reestruturar esse contrato. Mas vou começar por você, Vinícius. O que você achou dessa decisão do Cowboys? Chegamos no ponto ponto que precisamos decidir qual dos dois vai ficar, Amari Cooper ou Michael Gallup. Ou Amari Cooper por 20, ou Michael Gallup por 11,5. E o Cowboys optou pelo Michael Gallup. Você achou essa decisão correta, essa troca, entre aspas, de um pelo outro?
Quando o Cooper assinou a extensão contratual 3 anos atrás, agora ele tá no terceiro ano de contrato, isso, 3 anos atrás. A gente já imaginava que em algum momento ele seria cortado. O contrato já foi meio que desenhado pra isso. Provavelmente esse momento chegaria ou por conta do Gallup ou por conta do Sid Lamb, quando o Sid Lamb acabasse esse contrato dele de calor. Aconteceu no momento do Gallup. Para mim, é uma troca válida. Logicamente, a gente tem que ver em campo. Não vai adiantar nada falar agora se chegar no campo não valer. Mas, ao que tudo indica, sim, é válido. Gallup é mais novo, teve o problema de ligamento. As únicas duas lesões do Gallup foi uma séria, lógico, o problema de ligamento, e a lesão que ele teve, que foi puro azar no training camp lá, que ele acabou pulando por cima da grade, né, torceu o pé, se eu não me engano, alguma coisa assim do tipo. E o Cooper, a gente viu em diversos momentos, né, durante esses anos que ele tá em Dallas, ele perdendo, não só perdendo jogos, mas perdendo momentos dentro de campo, por conta de lesão no pé, lesão no tornozelo, e isso já era sabido, né? A gente comentou muitas vezes nos podcasts durante as temporadas sobre isso, que ele tava, né, tendo essas lesões, principalmente no pé, por exemplo. Ele tinha muita lesão no pé e atrapalhava muito ele durante a temporada. Jogava lesionado, com dor, mas diversas vezes a gente viu ele na sideline lá, e a gente ficava assim, caraca, por que que o Cooper não está dentro de campo? E muitas vezes era por conta disso. Mas assim, agora eu só quero que venha um decente WR3, e pra mim vai ser totalmente válido. Se o Gallup fazer 1.000 jardas e conseguir pegar aquela bola que o Cedric Wilson não pegou, que é pro Gallup fazer esse papel de fazer um jogador que vai conseguir correr aquela rota gol e se distanciar do cornerback e do safety, pra mim vai estar muito bem pago, além de que o salário foi muito baixo, perto do Cooper. É praticamente 2 anos de contrato, né? É um contrato longo? Sim. Mas se você ver o contrato, os valores garantidos desse contrato, é um contrato basicamente de 2 anos, e o resto a gente vê. A partir do terceiro ano, lá na frente, a gente vê o que faz com esse restinho de dead cap que vai sobrar. Então, pra mim, foi muito bem válido e até, assim, muito bem feito o contrato do Gallup, do mesmo jeito que foi muito bem feito o contrato anterior do Cooper. Mas a gente poderia tentar alguma coisa melhor que uma quinta rodada, né? Acho que isso todo mundo concorda.
Eu acho que a saída do Cooper já era esperada, justamente por isso que a gente comentou e tudo mais, da forma como o contrato foi estruturado. Eu acho que o que causou indignação foi que o Cowboys recebeu em troca, porque uma escolha de quinta e uma de sexta nunca vai compensar uma saída de um wide receiver do talento da Amari Cooper, nunca. O Von Miller, com 1 ano de contrato, foi pro Los Angeles Rams por uma escolha de segunda rodada, e é um cara muito mais velho, com muito menos tempo de carreira em seguinte do que o Amari Cooper, né? Então, a gente vê como é que o Cowboys, como é que o front office negociou mal esse contrato. Mal o contrato não, tipo, mal a troca. Então, a gente vê justamente, eu não vou falar amadorismo, porque sei lá, mas pra mim faltou um pouco mais de vontade, um pouco querer um pouco mais fazer uma troca, no sentido de, cara, eu não vou aceitar qualquer coisa, a gente precisa cortar, ok, a gente precisa, mas eu não vou me sujeitar a qualquer mariola que seja oferecida, vai ser aceitada pelo Cowboys, né? E foi o que aconteceu. Então isso foi o de pior que aconteceu assim nessa situação toda. E já puxando o gancho que o Vinícius falou, Diego, o wide receiver 3, né, que no nosso caso era o nosso trio, né, Cooper, Gallup e Lamb, e sem o Cooper, o wide receiver 3 era, teoricamente, seria o Cedric Wilson, né, natural, porque quando um dos três perdeu os jogos, né, o Michael Gallup ou o próprio Amari Cooper, o Cedric Wilson fez esse papel de reserva imediato de qualquer um deles, e o Cowboys meio que gostaria de manter ele de volta, só que o que a gente viu foi o Cedric Wilson indo para o Miami Dolphins, né, ele aceitou um contrato com o Miami Dolphins de 3 anos e 22 milhões de dólares, né, uma média aí de 7 milhões e pouquinhos por temporada. Não só ele foi pro Miami Dolphins, como o Miami Dolphins também pegou o Connor Williams, né? Nosso left guard titular. Então o Miami Dolphins indo atrás de 2 jogadores do Cowboys. O Connor Williams foi encontrado de 2 anos e 14 milhões de dólares, né? Então essa é mais fácil fazer a média, não precisa de calculadora, né? 7 por ano. Eu acredito, Diego, que esses dois valores são bem acima do que o Cowboys estava disposto a pagar por qualquer um deles, né? Eu não vou perguntar se vai fazer falta, porque eu acho que é uma pergunta muito, muito manjada, né? Mas eu vou perguntar como é que o Cowboys consegue repor essas duas perdas, né? Porque Connor Williams, querendo ou não, era o titular do Cowboys. E o Cedric Wilson era um jogador que, com a saída do Amari Cooper, viraria titular, né? Pensando em 2022, são basicamente dois titulares aí que o Cowboys meio que perde, né? Então, como é que a gente pode repor? Será que a gente tem peças dentro do elenco para repor isso, ou a gente tem que ir pro mercado, ir pro draft para repor esse tipo de saída?
Cara, assim, ó, sem dúvida alguma não tem peça no elenco. Nenhuma das duas posições não há peça no elenco. Eu tenho a impressão que em relação ao Connor Williams se trata de o início do rebuild da linha ofensiva, que vai se aprofundar nos próximos anos, e eu acho que a gente fala mais adiante do corte do Leo Collins, mas é um rebuild evidente, né, que aconteceu agora há pouco, e isso virá pelo draft, não é pela tradição do Cowboys. Eu acho, para não dizer impossível, muito improvável que Dallas faça a contratação de um guard na free agency. Vai ser via draft, né, e escolha alta muito possivelmente. Falo muito bem dessa, mais ou menos na escolha 24, não necessariamente de tackle, mas center e guard ali. É bem possível que tenha um jogador interessante, se não ali na segunda rodada, mas eu acho que precisa ser na minha opinião, precisa ser um de primeira rodada de linha ofensiva, se quiser fazer um rebuild bem feito, como a gente fez entre 2011 e 2014, justamente para proteger o Dak Prescott. Em relação ao wide receiver, vai depender. Eu acho que tinha que contratar alguém, que deve ser contratado alguém na free agency, porque não dá para ir com muito buraco pro draft, porque também fica muito evidente em relação aos adversários o que Dallas vai fazer. Não pode ficar muito escancarado o que Dallas vai fazer, senão o adversário, ou potencial adversário, ou algum adversário, principalmente de divisão, vai lá e pega o jogador na frente. Ou também explora o time no caso de uma troca para avançar um pouco mais para frente nas escolhas. Então eu creio que algum jogador de linha ofensiva será contratado na free agency. Não tem como.
A gente tem o Connor McGovern, né? Será que ele não pode ser o titular para a temporada? Será que o time não pensa nele como titular?
E a gente tentou, né, no passado, bastante com ele. Inclusive houve proposta de troca, né?
Não, por isso mesmo que eu perguntei, né? Porque o time, a gente jogou com ele titular algumas partidas.
E não deu, né? Lembra que a gente cobrava aqui no... Ah, tem que colocar o McGovern. E a gente botou. Inclusive, Dallas teve possibilidade de trocá-lo, acho que com Jets, e não quis porque imaginava usá-lo. Claro que dá pra tentar. Agora, sim, nós vamos ter que ter um rebuild. Ou vem um center, ou vem um tackle, ou vem um guard. Pra mim, é evidente isso em relação à primeira ou segunda rodada, é muito evidente. Mas mesmo assim, nós precisamos, por exemplo, do swing tackle. Não tem mais swing tackle, né? E isso nós vamos ter que colocar na free agency. Volto a dizer, assim como vale para o wide receiver 3 ou 4, que seja, vale também para a nossa linha ofensiva. Se a gente chegar com muito buraco para o draft, os adversários vão saber o que a gente quer draftar e poderão nos tirar o jogador pretendido. Denver fez isso, né, no draft, e acabou dando certo para nós, mas enfim, nem sempre dá certo.
É, porque a gente precisa de várias posições, né? Se o Cowboys fosse jogar amanhã uma partida, a gente teria os 11 titulares de cada lado da bola, do ataque e da defesa. A gente não tem um left guard titular, a gente teria que ir com o Connor McGovern, como você falou. Wide receiver 3, a gente teria que ir com Noah Brown ou Simi Ferroco. Será que eles aguentam o Rojão? Não sei se aguentam. É, dificilmente. A gente não teria esse offensive tackle reserva. E uma coisa que eu acho mais inacreditável, você sabe quem começou, quando chegou em Dallas, tava jogando de left guard, né? Jogou metade da carreira em Dallas de left guard, né? Lá é o Collins. Com a saída do Connor Williams, não dava pra pôr lá o Collins de left guard e manter os 5 titulares ali, se o time confiava no Terrence Steele pra ser offensive right tackle e blá blá blá. Que a gente, já adiantando o próximo assunto, né, o Cowboys cortou o Lyle Collins, chegou a procurar uma troca por ele, o New England Patriots se interessou, mas acabaram não chegando a um acordo, e o Cowboys acabou cortando o Lyle Collins, que inclusive já visitou o Cincinnati Bengals, pode fechar com eles. E o Cincinnati Bengals tem um técnico de linha ofensiva, ex-Cowboys, né, o Frank Pollock, então é mais um motivo pro Lyle Collins ir pra lá e tudo mais. Era um cara que podia ir de left guard, tapava nosso buraco sem precisar de ir no mercado, como você falou, Diego. Então, era uma solução que já estava ali, não precisava gastar um centavo a mais. O Cowboys prefere dispensar um jogador para abrir espaço na folha, e a gente não sabe se o espaço que abriu na folha com ele, a gente vai conseguir contratar um jogador para repor a altura. Parece que pelo Lyle Collins, a reposição dele é caseira, né? Vai ser o Terrence Steele, beleza. Mas e quem vai ser o reserva? E se o Terrence Steele machucar? E quando o Tyron Smith se machucar? Porque ele vai. Qual foi a última temporada que o Tyron Smith jogou as 16 partidas de temporada regular? 17 agora, né? Porque tem mais uma. Eu não lembro a última temporada. Então, a gente precisa ter um reserva, um offensive tackle reserva. A gente não tem no momento, né? A gente tem toda essa folha salarial, mas a gente tem tantos buracos pra resolver, e a gente não tem escolhas de top 100 o suficiente pra ir tapando todos esses buracos, né? O time foi pra essa free agency com alguns buracos no time, e parece que ao invés de tentar tapar esses buracos, o time só foi criando mais buracos no time. É inacreditável isso.
E respondendo a tua pergunta, a última temporada que ele jogou todas as partidas, pelo menos da temporada regular, foi 2015.
Vai fazer 7 anos, né? É muita coisa. E aí você corta o Lyle Collins, que, perdeu também as últimas 2 temporadas, perdeu bastante jogos e tudo mais. Mas é um cara que ainda podia agregar pro time, né? A gente tem uma lacuna que ele podia suprir, e agora a gente perdeu ele, né? E ele nem vai dar escolha compensatória sequer, né? Porque ele foi cortado, ele não foi trocado, não foi nem trocado com uma Mariola que a gente recebeu pela Mari Cooper. Pra mim isso é inacreditável. O Cowboys fez uma cagada enorme, e o Lyle Collins caiu de produção, que não sei o que. Mas até que ponto é a responsabilidade do Lyle Collins, e até que ponto não é a responsabilidade do nosso técnico de linha ofensiva, Joe Philbin? Porque eu bati nessa tecla a temporada passada inteira. No começo eu venho aqui com humildade e falo que errei, porque no começo, nas primeiras semanas, eu tava achando que a linha ofensiva tava tendo um bom desempenho, né? O McGovern jogou no lugar do Zach Martin na semana 1 contra o Bucks, e foi bem, a gente elogiou, e eu até falei, talvez o Joe Philbin esteja fazendo um bom trabalho e tudo mais. Mas foi ilusão, né? Porque todos os nossos jogadores de linha ofensiva, desde a chegada do Joe Philbin em 2020, caíram de produção. O Connor Williams caiu de produção, o Biadish caiu de produção, Tyron Smith caiu de produção, Lyle Collins caiu de produção, McGovern caiu de produção, até o Zach Martin, né? Foi a primeira vez que o Zach Martin teve que jogar improvisado, se machucou pela primeira vez na carreira. Até ele, mais ou menos, ali, caiu de produção. E por que que ninguém comenta que o Joe Philbin tá arrebentando a nossa linha ofensiva? Aí joga a responsabilidade, é culpa do Lyle Collins, é culpa do Connor Williams, a culpa é do Biadish, vai trocar esses e a linha ofensiva vai continuar ruim. Por quê? Porque o técnico de linha ofensiva é ruim. É um incompetente, é inacreditável. A linha ofensiva do Cowboys, que até em 2016 foi eleita a melhor linha ofensiva da NFL. E se você pegar a linha ofensiva de 2016 com a linha ofensiva de agora, você tinha 3 nomes iguais, né? Zach Martin, Tyron Smith e Lyle Collins. Era pra, no mínimo, ela ser acima da média. E não tá sendo, por quê? E é justamente isso, é mal treinado. É mal treinado pelo técnico de linha ofensiva. A gente vai reforçar e a gente vai ter problemas. A gente vai continuar culpando. Vai culpar o Connor McGovern de novo, o Biadish de novo. Porque o Tyron Smith comete muita falta. Porque o Terrence Steele não evoluiu como a gente esperava. Porque o jogador que a gente pegou no draft não evoluiu e blá blá blá. O problema tá atrás da linha ofensiva, né? Tá por trás de quem treina a linha ofensiva. Então eu espero muito que o Joe Philbin seja cobrado, porque ele precisa muito ser cobrado por essa queda de desempenho. Muito. A gente dispensou o Colombo, que estava fazendo um bom trabalho na linha ofensiva. A gente dispensou ele, ele foi pro Giants, e aí dane-se também o desempenho dele no Giants. Mas em Dallas ele estava fazendo um bom trabalho, a gente dispensou para dar carta branca pro Mike McCarthy, e ele trouxe esse cara que é um incompetente, e ele acabou com a nossa linha ofensiva. E aí daqui a pouco o deck se machuca de novo, dá algum problema no deck, aí fica culpando. O deck é bichado. Porque o deck é de vidro, o deck que não leva a gente pro Super Bowl, é claro. E com a linha ofensiva desse jeito, não tem como.
E não só isso, né, Plati? Alguns anos atrás, a gente tinha o Frank Pollack.
É, exatamente esse, que foi pro Cincinnati Bengals.
Né, ele mudou, foi pro Cincinnati Bengals, aí a gente trouxe o cara do Bengals péssimo, horrível, decaiu totalmente o nível inteiro da linha ofensiva, a gente tirou o Colombo de assistente de OL pra técnico principal de OL, melhorou pra caramba, aí...
No meio da temporada, né, Vinícius?
Colocou o Colombo, melhorou e mudou o estilo, até o Travis Frederick falou que teve uma mudança brutal de jeito que a linha ofensiva trabalhava, e aí vaza Colombo, vem Philbin e a gente decai de novo, a gente precisa trazer alguém pra agora voltar de novo a ser uma top linha ofensiva.
Pois é, eu acho que passa muito mais pela comissão técnica, pelo técnico de linha ofensiva, do que pelas peças em si, porque Biadish na primeira temporada não foi mal. O Connor Williams, né, o Connor Williams ele vem em 2018, ele não foi mal pra mim em 2018, 2019, ele era ok, tipo, quebrava um galho, não era o melhor guard do mundo, muito longe disso. Também não era péssimo, não tem como a gente não dizer que ele caiu de produção, né? Ele caiu de produção nessas últimas 2 temporadas.
Plat, não acha que tem um pouco de questão de disciplina em relação ao Lyle Collins pra correr esse corte?
Eu acho que isso influenciou, né? A suspensão dele, aquele negócio de ele tentar subornar o fiscal, umas coisas, um negócio muito esquisito. Saiu um pessoal de Dallas, né? O jornalista de Dallas falando que meio que quebrou a confiança dele com a comissão técnica, que eles não estavam se entendendo já durante a última temporada. Tanto que quando ele voltou da suspensão, ele não voltou como titular, né? O Silo continuou como titular. Inclusive fez uma bagunça, teve jogo que uma campanha jogava com um jogador e depois a outra, lá o Collins entrava. Enfim, é uma cagada do cacete, né? É inacreditável, cara. Essa comissão técnica, ela só fez merda. Puta que pariu. Tinha que soltar o palavrão, não tinha como. O palavrão teve que sair, perdão. falando dos tight, né, a gente comentou já da tag do Dalton Schultz no podcast passado. Eu acho que essa renovação dele, se sair ou quando sair, não vai sair por agora, em março. Eu acredito que deva sair lá para maio, lá pelo prazo final para ele assinar a franchise tag. Então, não acredito que a gente vai ter muitas notícias novas do Dalton Schultz. Mas, em compensação, um que a gente falou que era das maiores possibilidades de corte que a gente falou era do Blake Jarwin, né? O Jarwin foi cortado, abriu, sei lá, 5 milhões de folha salarial, mais ou menos. E o Jeremy Sprinkle renovou por um ano, né? Que foi nosso tarente número 3. Pelo salário mínimo de veterano, né? Que deu, sei lá, um pouquinho menos de $1 milhão na temporada. E é um salário tão baixo que praticamente não conta no salary cap, né? O salary cap, ele só conta os 51 maiores salários do elenco. Então, se ele fica abaixo dos 51, ele não conta. Então, é um salário um pouco irrisório, assim. Acho que nem vale a pena comentar tanto. E é possível que a gente vá pra temporada com o Dalton Schultz titular, o Jeremy Sprinkle como segundo e o Sean McHugh como terceiro. Mais ou menos assim, né, nessa pegada. É, aí eu acho até ok. Não acho que a gente precise de muito investimento ali com o Tyrande. Acho que se quiser draftar um calouro, drafta. Com essa renovação do Dalton Schultz, eu acho difícil o Cowboys trazer um calouro, principalmente numa escolha alta, né? Porque não faz sentido você dar uma renovação longa aí pro seu Tyrande e ao mesmo tempo buscar um sucessor pra ele. É, a menos que você seja o Green Bay Packers e queira draftar um quarterback, né? E aí é outra história. Essa é a nossa situação do ataque. Acho que tá uma loucura. Acho que o Cowboys só perdeu peças do ataque, não conseguiu repor em nada. O Cowboys renovou uma peça aqui, né, uma peça ali, mas o Cowboys chega nesse momento da Free Agents com mais buracos no ataque do que tinha antes da temporada começar. Antes da Free Agents começar, perdão. Então, vamos ver como é que isso vai repor, porque não dá pra repor todos os buracos no draft, infelizmente. O Cowboys não tem escolha suficiente, escolhas altas e suficientes pra repor essas perdas no draft, né. E agora, falando da defesa, né, a primeira movimentação que a gente viu, a gente comentou do DeMarcus Lawrence, né, que o DeMarcus Lawrence, o Cowboys ofereceu uma redução salarial e ele comentou numa entrevista com o Patrick Peterson, né, que é o cornerback, jogou no Cardinals, jogou no Vikings. Ele comentou que a primeira oferta que o Cowboys tinha oferecido era um ano, $10 milhões. Ele falou que se sentiu desrespeitado, né, porque o salário dele era mais que o dobro disso. Ele recusou, é óbvio, e o Stephen Jones estava pronto para cortar ele, o filho do Jerry Jones. Tava pronto para cortar ele, e ok, se não vai aceitar, a gente vai cortar. Até que o Jerry Jones ficou sabendo dessa situação e meio que falou, cara, dá o dinheiro pro cara, meio que Jerry Jones interviu e resolveu a situação. O DeMarcus Lawrence acabou renovando, estendeu o prazo que ele ficaria em Dallas por um valor menor do que ele tinha negociado. O contrato antigo dele era de 5 anos, $105 milhões, $21 milhões por temporada. E o contrato atual dele, que ele meio que renovou, né, foi um contrato de 3 anos e $40 milhões. Ou seja, saiu de 21 milhões por temporada para um salário de $13 milhões por temporada. Reduziu bastante. A gente consegue manter uma peça-chave do elenco. Ele continua com a gente durante boa parte da carreira dele, né? E a gente conseguiu reduzir o salário dele. Então isso foi muito bom. Ele tinha um cap, o valor do salário dele que ia pesar na folha salarial era de quase $30 milhões e agora é 14. Foi uma redução muito significativa. Obviamente, o Cowboys ampliando esse contrato que tem com ele, a gente acaba tendo que manter ele no elenco por mais tempo. Só vai valer a pena cortar o DeMarcus Lawrence agora em 2024, depois da temporada de 2023, ou seja, o Cowboys é obrigado a manter ele no elenco durante a temporada de 2022, que é essa agora, e na temporada seguinte, porque também não é tanta coisa assim, tá? Ele vai ter 32 anos na temporada de 2024, a temporada de 2023 vai pesar bastante, né, na folha salarial, mas considerando que o salário, que a folha salarial vai aumentar, talvez o Cowboys consiga absorver bem esse valor desse contrato. E todo mundo esperava, né, pelo menos a gente, que esse valor que ele abriu fosse para segurar o Randy Gregory, né? Saiu a notícia de que o Randy Gregory havia renovado com o Dallas Cowboys, né, por um contrato de 5 anos e $70 milhões, mais ou menos parecido à média salarial desse novo contrato do Marco Lawrence. Tinha saído, o Randy Gregory renovou com o Cowboys por esse valor. Até que de uma hora para outra falaram, Randy Gregory tá fechando com Denver Broncos e não com Cowboys, e a gente ficou, é o quê? E foi isso mesmo, aparentemente mudou tudo, o Randy Gregory desistiu do Cowboys e resolveu fechar com Denver Broncos pelo mesmo salário, pelo mesmo valor de contrato, e foi uma negociação esquisitíssima, saíram muitos relatos sobre isso, eu tive mais ou menos o trabalho de reunir todos e meio que fazer uma ordem cronológica, eu vou meio que tentar explicar aqui pra vocês o que aconteceu. A primeira situação foi em relação ao termo do contrato dele. Quando começou a free agency, o Randy Gregory recebeu a oferta do Denver Broncos, 5 anos, 70 milhões. E aí o Randy Gregory tá, beleza, acho que eu vou aceitar. Só que aí o Jerry Jones ficou sabendo dessa oferta. E o Jerry Jones, ele gosta muito do Randy Gregory, sempre quis manter. O Jerry Jones quis manter o Randy Gregory e fez uma pressão em cima dele pra ele renovar. Não, fica, Gregory, fica, a gente dá esse salário. E o Gregory mudou de ideia, né? Até porque o Randy Gregory é bem grato ao Jerry Jones, porque o Randy Gregory, ele foi suspenso várias vezes e o Jerry Jones sempre manteve do lado dele e tudo mais. Só que na hora de fechar o contrato, tinha algumas cláusulas, algum termo de contrato ali que o Randy Gregory ficou puto. Porque tinha algumas cláusulas que diziam que o time, que ele poderia perder toda a parte garantida do salário dele em caso de multa, em caso de algumas violações, né, de conduta, de suspensão. E o Randy Gregory meio que sentiu, pô, eu dei um voto de confiança, eu tava disposto a fechar, só que aí vocês colocam uma cláusula que não, a gente não tinha combinado antes no contrato. E aí o Randy Gregory meio que sentiu traído, né? Pô, o time mentiu pra mim. E o Cowboys meio que disse, cara, esses termos são padrões de todos os contratos do time. De fato, são. O único contrato do time que não tem esse tipo de cláusula é o do Dak Prescott. Aí eu não sei porquê e tudo mais, mas enfim. O Cowboys falou, ah, esse tipo de acordo é padrão e tava disposto a mudar qualquer coisa. Só que o Gregory viu que o contrato do Denver Broncos não tinha essa situação. Então ele falou, pô, o Cowboys tá dizendo pra mim que isso é padrão, mas o contrato que me ofereceram lá em Denver não é, não tem isso. Estão mentindo. E aí meio que foi uma quebra de confiança aí. O Randy Gregory, a partir desse momento, achou que tinha certeza de que o Cowboys estava mentindo e, cara, vou meter o pé, tchau, vou pra Denver. E mais ou menos foi o que aconteceu. Eu não sei se foi 100% essa história, mas se você juntar um ponto que o jornalista tal fala aqui e outro ponto que fala ali, é mais ou menos essa história. Uma loucura danada. Diego, você acha que no final essa história acabou sendo melhor? Ele ter saído acabou sendo melhor ou pior pro Cowboys nessa situação?
Difícil avaliar assim, Plat. Eu acho que, pelo que os jornalistas falaram também, os analistas norte-americanos, essa cláusula já existia no contrato anterior. Randy Gregory foi simplesmente reposta no próximo contrato. Não parece uma cláusula tão abusiva. Me parece mais assim que o Randy Gregory é um jogador... A gente conhece ele, né? Pra mim ele exagerou. Não tava muito afim daqui, não sei. Exagerou em relação a essa cláusula. Se nós formos olhar todos os anos dele aqui conosco, além do número grande de partidas em que ele ficou de fora por suspensão, tem também algumas partidas que ele exagerou na dose de teve falta de conduta antidesportiva. Vamos lembrar o playoff desse ano agora contra o San Francisco 49ers. Ele teve duas queimadas ali, que ele saiu um pouco antes do snap, né, que também são de jogador nervoso, jogador excitado, não sei como me expressar muito bem disso. Ele exagera em tudo, eu acho que era um cara muito sanguíneo, demais. O Randy Gregory teve um ano bom. A verdade seja dita, ele teve o ano de 2021 bom. Ele não teve nenhum outro ano tão bom quanto, e nem perto. Ele era um jogador de rotação até esse ano, e inacreditavelmente, junto com o Dan Quinn, ele virou um grande jogador. Realmente jogou muito bem esse ano. Ele botou a cabeça no lugar, tá tudo bem com ele? Não sei. Eu também acho que é uma incógnita, e se eu fosse o dono da franquia, eu teria essa cláusula tranquilamente em relação a ele, principalmente porque eu não sei se Dallas exerceu essa cláusula alguma vez, mesmo ele tendo passado por tudo que passou. Esse ano eu acho que ele teve fora por Covid, né, nas primeiras semanas, eu acho que suspenso ele não foi, pelo que eu me lembro. Primeiro ano, eu acho que ele era suspenso em muito tempo. Posteriormente, ele teve fora por conta de uma lesão. E eu acho que pós-lesão no joelho, né? Ele não jogou tão bem assim. E nos playoffs, o jogo dos playoffs, eu não achei que ele foi bem na partida. Dallas tem essa história de sempre renovar com os seus. Todo mundo ficou no hype, assim, tá, saiu o Gregory, eu pelo menos fiquei. Vem um cara bom. Não veio até agora nada. Esse é o problema. A reposição de Dallas por uma perda é ínfima. O grande problema é esse. Dallas teve chance de agregar grandes jogadores. Semana passada, quando o Platinum me perguntou, tem algum nome? Eu disse, cara, Daniel Hunter, Minnesota Vikings. Pra mim é um baita jogador de bola. E é para exatamente essa posição. Não sei se vai ser bom ou vai ser ruim. Olhando o front office de Dallas, parece que vai ser ruim. Porque se eles não sabem contratar ninguém ou não esperam contratar ninguém, e acaba colocando mais uma necessidade pro draft. Se há pouco a gente falou, tinha necessidade de OL, e tem necessidade de wide receiver, e tem outras necessidades, linebacker, tem, e mais um defensive end. Então assim, daqui a pouco a gente vai terminar o draft, vai chegar perto do draft, com mais necessidade do que calma para poder escolher o melhor jogador do momento. Não acho isso bom. O fato é que essa política de Dallas de simplesmente renovar com seus, não dá certo, não tem dado certo. Não é à toa que a última vez que a gente foi para uma final de conferência, em 95, indo para o Super Bowl de 96. Deveriam pensar assim que, puxa vida, será que só renovar com os nossos dá certo? Tanto antecipando um pouco a pauta, mas quando o Brandon Carr foi contratado, foi uma vibração geral. E foi uma boa contratação. Eu acho que foi uma boa contratação. Ele não deu certo, mas todo mundo queria aquele jogador. Acabou que não deu certo, o esquema não deu certo. Assim, mas porque um jogador não deu certo, a gente vai minar todas as demais contratações até hoje. É evidente que Dallas precisava de um defensive end, e um bom defensive end. Enfim, eu acho que deveria ser uma boa situação, porque eu não acho que o Randy Gregory teria... Não é, eu acho, uma grande, uma super perda. É uma perda no seu ano de contrato, que é o ano de 2021. Ele foi bem em 2021. Mas todos os outros anos, ou ele teve suspenso, ou ele foi um jogador rotacional. Então, eu não sei quem é que vai ser o Randy Gregory de 2022. Gosto muito dele, mas agora eu tô torcendo contra, óbvio, né, Play?
O Gregory tá desde 2015 até, né, 2021 com a gente. Os contratos dele foi tipo de, né, 2 milhões e 300 mil, 1 milhão e 45 mil, e o contrato de calouro dele, que é 4 anos e 3 milhões. São contratos baratos, bem baixos, e que, assim, a gente, se tivesse alguma coisa, não iria interferir tanto. O Gregory foi suspenso diversas vezes e tudo mais, isso não atrapalharia se a gente continuasse pagando o salário dele. Agora, é um contrato totalmente diferente, é um contrato de 70 milhões, 30 e poucos milhões garantidos, se eu não me engano. É muito mais dinheiro. A gente não tá mais conversando na casa de 2, 3 milhões, a gente tá conversando de 2 dígitos de milhões. Não tem como um time não se precaver sabendo que é um jogador que, querendo ou não, teve problemas no passado. Já superou? Superou, mas a gente não sabe quando ele pode ter um outro problema no futuro.
Pois é, será? É uma incógnita, né?
Infelizmente é uma incógnita. Então, assim, Dallas não pode deixar de ter uma cláusula desse tipo. E o agente dele falou que nunca viu isso em 30 anos. É cláusula normal, então...
Isso a gente aí é pilantra, cara. Porque o Cowboys tem isso em todos os contratos, cara.
Sim, então, e outra coisa. Ou ele tá mentindo, ou ele nunca leu o contrato, né?
Inclusive no contrato do Gregory até então.
Ele deu entrevista falando que tava feliz que tinha assinado com o Cowboys e blá blá blá, quando saiu o um anúncio do Randy Gregory. Então o cara já tava feliz que já tinha assinado e depois mudou de ideia. Não, porque não é bem assim, nunca vi isso antes. É muito blá blá blá, cara. Esse cara aí é pilantra, cara. É porque o Gregory falou, não gostou, ficou puto. O empresário teve que mudar um pouco o jeito de falar. E não, né, veja bem, não é bem assim. Na hora que saiu a renovação do Gregory, eu assinei um contrato alto. Não daria esse valor pro Randy Gregory, mas eu, deu, agora vambora. E... como não, de fato não deu, eu, cara, então dá pra arranjar jogadores melhores, como você falou, Diego. O Daniel Hunter, pô, e eu gosto muito do jogador, acho que seria uma baita adição pro Cowboys. Eu tava de olho no Chandler Jones e no Von Miller, né, mas saía um contrato desses dois jogadores e, pô, impossível o Cowboys igualar o valor. Chandler Jones foi pro Las Vegas Raiders por um valor de 17 milhões por temporada. E o Von Miller, pô, um contrato de 6 anos, né? Com um jogador de 32. É muita coisa, né? 120 milhões de dólares totais. Muita coisa. Não tinha como o Cowboys chegar perto de igualar isso. O Von Miller, ele basicamente iludiu a torcida do Cowboys, colocando olhinho, mandando mensagem pro DeMarcus Ware e tal. Mas acabou que não rolou, né? O que rolou, de fato, foi a renovação do nosso Dorance Armstrong, né? Nosso defensive end, que foi reserva, né? A carreira dele toda em Dallas, ele foi reserva, entrou pouco. Ele teve 7 sacks e meio em 4 anos, né? Menos de 2 por ano. Só que 5 desses sacks vieram na última temporada. Então ele evoluiu bastante com o Dan Quinn e renovou por um contrato de 2 anos, 13 milhões. E por esse valor, eu acho difícil que ele, no mínimo, não sei se ele chega para ele renove para ser o titular com esse valor, mas eu acho que no mínimo ele vai ter mais espaço no elenco. Se o Cowboys usou muito o Micah Parsons como titular, né, por exemplo, DeMarcus Lawrence, Micah Parsons, eu acho que Dorance Armstrong vai ser esse cara que vai ser mais usado, vai ser, sei lá, no mínimo o terceiro defensive end mais usado, né, se não for ainda mais usado do que isso. Vinícius, o que você achou desse acordo novo com Dorance? Eu achei meio caro, que foi igual do Anthony Brown, acho que foi um valor muito assim para um jogador que não vai entregar tudo que o Cowboys espera que vai. Já dando meu spoiler, você concorda comigo ou você acha que vale esse investimento nele?
Até o momento que a gente tá gravando, né, Prat, ainda não saiu o garantido do contrato do Armstrong. É, acho que o Diego também tava toda hora na F5 no Spot Track pra ver se sair.
Eu acho que vai ser um contrato de um ano e ele podendo ser cortado na temporada de 2023. Eu chutaria isso.
Se for comparar só no passado, tá par a par com o Gregory. Logicamente, só o ano passado. É complicado querer comparar só um ano de cada jogador. Eu imagino que ele vai ser o primeiro reserva, né? O defensive end 3 do time. O bom é que ele ainda é novo. tá bem novo. Eu tinha comentado no grupo dos assinantes, a primeira parte não deu certo, que seria o Randy Gregory vai assinar mais abaixo do que a gente imaginava, não bateu isso, e que o Armstrong iria assinar por um valor muito maior do que a gente imaginava, que foi o que aconteceu. 2 anos e 13 milhões são de média 6,5 por ano. Eu espero que ele retribua esses 6,5 milhões por ano, porque ele vai precisar. E eu ainda acho que a gente precisa muito de um outro defensive end via free agents, além do draft. A gente ainda, pra mim, ao meu ver, a gente tem que trazer um no draft. Se vai ser no começo das escolhas, né, segunda, terceira rodada, não sei. Mas ainda tem que trazer um veterano nessa linha defensiva. E tem muitos bons veteranos, né, Prat e Diego? Se você pegar, tipo, jogador de 30 anos pra cima, tem Jerry Hughes, tem Merrill Edson, tem Jason Pierre-Paul, jogando com 2 dedos a menos, é melhor que muito jogador que já passou na linha defensiva de Dallas durante muitos anos. E tem jogadores mais novos, porra, tem Dante Fowler, Cal Nassib. Cara, Dallas precisa trazer um jogador pra recuperar a, entre aspas, vergonha de ter perdido o Gregory.
E Vinícius, não acha assim que, de repente, já estava programado pro Dallas, além de renovar com o Randy Gregory, também renovar com o Dorrance Armstrong? O Dorrance Armstrong não veio pra repor o Randy Gregory, era uma ação que Dallas tentaria de igual forma. Eu, pelo menos, acho isso.
Eu também imagino, tá? Manter ele sendo nosso defensivo de 3 de toda forma. Agora, não sei se ele vai acabar sendo obrigado a subir seu titular, né, principal. Vamos aguardar. De resto, a gente tem ali Darrell Bashan e o quê? Chauncey Golston, né, do segundo anista. Olha esses nomes de defensive end, tirando o DeMarcus Lawrence ali.
Ridículo, ridículo.
Não fale mal do Golston, que é o meu cara, né? Tô brincando com vocês aí. Meu Bradley Anai, tá, Vinícius? Não vai xingar o Golston.
São jogadores que...
Verde, né?
O Dorrance Armstrong tem o quê? 24, 25 anos? Ele já tá há não sei quantos anos no time e ainda tá novo. Ele é mais novo que eu, cara. Quando eu até assustei quando eu vi isso. Porra, o Armstrong ainda é mais novo que eu. Eu tenho 26. E o Chauncey Golston é outro que ainda é bem novo. 2 jogadores muito novos. DeMarcus Lawrence, que já é mais de 30, e o Terrell Bashan, que eu acho que já tem 30 ou perto de 30 também. Então, assim, a gente precisa, no mínimo, trazer mais um novato e mais um veterano pra dar uma equilibrada nesse grupo de defensive ends. Agora, quem vai trazer, eu não sei, mas eu espero que Dallas faça alguma coisa decente ainda nessa free. Porque cap tem, que a gente já viu que tem o quê? Quase perto de 30 milhões com cap. E a gente não precisa se preocupar com o contrato dos calouros, porque já tem uns 10 milhões do Collins lá na frente, lá em junho.
Eu não gostei desse contrato do Lawrence Armstrong. Eu acho que nossa linha defensiva tá podre, tá muito fraca. Eu não confio no Gallimore e no Ossa para serem dupla titular e ter um bom nível durante toda a temporada. Eu acho que precisava de um defensive tackle veterano também. Eu acho que a gente precisava de outro pass rusher melhor. A menos que coloque o Micah Parsons de defensive end. Só que se fizerem isso, a gente não tem mais linebacker. O único linebacker que a gente vai ter é o Jabril Cox. Porque aí não vai ter mais o Micah, né? Se ele for pra defensive end. O Van Der Esch vazou. O Francis Bernard vazou. Luke Gifford vazou. Keanu Neal vazou. Não vai ter mais ninguém. A gente vai precisar de linebacker urgente. Então eu acho que Cowboys tem muitos buracos. Ainda falando de Leighton Van Der Esch, eu vou deixar até quase uma bold aqui. Eu não duvido dele voltar, tá? Porque o mercado do Van Der Esch tá bem fraco, né? Ninguém tem comentado nada sobre ele. Ninguém tem comentado nada até do Brian Enger, cara. Que eu acho que talvez possa voltar dependendo disso também. São 2 jogadores que saíram do Cowboys. O contrato acabou. Não renovaram. E dependendo de como é que fica o mercado, pode ser que o Cowboys ligue pro Van Der Esch: olha, tu não aceita voltar não, um ano, sei lá, $2 milhões, e aí se você for bem, você pega uma, você estoura a banca com outro time aí, e sei lá, por que não? Dependendo do valor, eu acho que vale trazer de volta, então vamos ficar de olho nessa situação. E entre a secundária, né, a gente comentou de um possível corte do Anthony Brown, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o Cowboys vai pagar $6,5 milhões por ano pro Anthony Brown, o que também é inacreditável. Se juntar, a gente vai pagar $13 milhões nesse ano, nessa temporada, para Dorrance Armstrong e Anthony Brown. Com esse dinheiro, você pega um jogador top de qualquer de uma dessas posições, de defensive end ou de corner, e o Cowboys não, porque tá pagando por 2 jogadores que não são nem top 30. É inacreditável, né? Essas coisas assim que você começa a perder a esperança com o Cowboys. Como o Cowboys gerencia mal os contratos, gerencia mal o elenco, o Cowboys prefere ficar renovando com esses Zé Ruelas que a gente pega em quarta, quinta rodada de draft. esse jogador, só preocupou o elenco fazer isso dar tudo certo, acabou o contrato, tchau. E a gente vai na quarta rodada, quinta rodada e pega um jogador igual. Mas o Cowboys quer manter esse tipo de jogador, quer manter e acaba pagando caro pra um jogador que não vai entregar o que ele tá recebendo. E tá sendo assim com o Jordan Lewis, Anthony Brown, Durance Armstrong vai ser assim. Ele ainda nem mudou nada, mas vai ser assim. Tyron Crawford foi assim. E se você puxar aí de memória, você vai achar vários exemplos aí. Esse tipo de coisa aí, a gente fica, ah, por que a gente não tem dinheiro pra manter o Amari Cooper, não sei o quê, por conta dessas merdas aí. Esse tipo de coisa acontece. Falando da secundária, né, o Malik Hooker renovou, e a gente tava esperando notícia do Jaron Curse, né, que querendo ou não, foi nosso melhor safety, né, e o Malik Hooker foi o jogador escolhido pelo Cowboys pra renovar, foi um contrato de 2 anos e 7 milhões de dólares, né, uma média de 3,5 por ano, sendo que é basicamente um contrato de 1 ano, né, porque ano que vem, se ele for cortado, ele libera 3 milhões na folha salarial, ou seja, deu errado, cortou, tchau, beleza, contrato de 1 ano. Acho que vale a aposta, é um jogador que já foi escolha de primeira rodada, já foi um ótimo prospecto, não foi tão mal assim, eu acho que na temporada passada, acho que foi ok, dá pra manter, mas eu não sei se eu colocaria ele como safety titular absoluto, não. É aquele tipo de renovação que você renova, mas também não fecha, não tapa um buraco do elenco completamente. Então pra que renova, né? Coisas que o Dallas Cowboys faz. E no Special Teams, né, como a gente comentou, né, o Jake McQuaid, nosso long snapper, renovou pelo valor mínimo também, isso aí indiferente, long snapper é long snapper. E nosso querido Greg Zuerlein picou a mula. Finalmente mandaram ele pra rua, porque... com alguns meses de atraso, né, Nevinis? Porque fez muita hora, ganhou muito dinheiro em cima do Cowboys pra entregar pra gente algumas derrotinhas a mais na conta dele, né?
Acho que essa, pra mim, é a única felicidade dessa free agency até o momento, é o corte do Zuerlein. Se o Anthony Brown for cortado, aí vão ser duas. São as minhas maiores felicidades do momento, porque é possível a gente ter que manter o Zuerlein por, né, mais um ano, sofrendo por mais um ano. Acha um kit de um drafted aí, se quiser, pega esse cara na sétima rodada. Ninguém... eu imagino que ninguém vai reclamar se a gente pegar um kicker na sétima rodada, por exemplo. Na sétima não, porque a gente não tem sétima. Na sexta.
Você sabe por que a gente não tem sétima, né? Porque a gente trocou por um cara do Houston Texans que nunca jogou, sei lá, um snap no time. Basicamente deu uma escolha de graça pro Texans pra um jogador que ia ser cortado. Nunca fez nada no Houston Texans, nunca fez nada em Dallas e sei lá onde tá. Jogador que, sei lá, semi-profissional, de tão fraquinho que é. E a gente deu uma escolha de draft por ele. Inacreditável, né?
E até continuando sobre times especiais, né, Plat? Johnny Hacker vem aí pra fazer grupinho com o John Facel e o Jake McQuaid ou não?
Se depender do John Facel, com certeza, né? A panelinha dele e se jogou com ele no Los Angeles Rams, ele tá trazendo, né? Tanto que a gente abriu mão do Kiefer Buff, que fez um ótimo fim de temporada pra gente ali em 2019, acho que foi 2019, pra vir essa panelinha do Zuerlein recebendo muito mais do que a gente espera de um kicker, só 3 milhões de temporada, e foi de longe o kicker que a gente esperava. E agora a gente tá aí, a gente precisa de um kicker, a gente precisa de um punter. Quantas posições a gente já falou que a gente precisa aqui, de pelo menos um titular? O Cowboys, essa free agency, ele basicamente só abriu buracos no time, não tapou nenhum. Vai acabar a primeira semana, né? A gente tá gravando a primeira semana da free agency, né? Vai acabar essa primeira semana, o Cowboys não vai ter feito nenhuma movimentação relevante. Como pra variar, né? A movimentação relevante do Cowboys é renovar com o jogador que é do próprio time. Passando isso, aí você vai ver o Cowboys contratando com reserva do Chicago Bears por um ano, 3 milhões. Ou vai ser aquele negócio, o Cowboys vai trazer pra visitar pra três jogadores aí desconhecidos. Um do New York Jets, um do Detroit Lions, um do Jaguars. Aí vai fazer teste com os três, aí vai contratar um com um saláriozinho baixo, e aí vai chegar na temporada regular e ele não vai entregar porra nenhuma e o time vai continuar uma merda. Eu tô muito puto mesmo. Ai, meu Deus, que time desgraçado, Diego. Você tem alguma esperança daqui em diante da free agency ou alguma coisa que você espera por alguma movimentação relevante pro Cowboys daqui em diante? Que a gente tá gravando no dia 17 de março, né? Até agora é nada.
Não, Plat, eu não tenho esperança, não. Eu tenho praticamente a convicção, tá, que Dallas está fazendo uma limpa no elenco pro ano que vem. Se a gente for pensar nos dois jogadores que a gente ainda pode acumular dinheiro fora o que a gente já tem, diz respeito ao Leo Collins para pós 1º de junho, sempre lembrando ao nosso ouvinte, até o draft, até o final do draft, contando os contratos do draft, Dallas não pode estar acima do cap space. E esses 10 milhões do Leo Collins vão contar só para depois. Então não tem como usar eles no presente momento. E fora isso, e fosse tu mesmo, Plat, que colocou que o Dalton Schultz provavelmente tem um contrato lá por maio, né? Que é depois do draft, enfim, junho. Eu acho que vai liberar mais uns 5 milhões para esse ano, então seria 15. Esse dinheiro eu duvido que Dallas use. É que o Vinícius, no ano passado, disse muito bem, Jerry Jones se apaixonou pelo rollover, né? Sempre pro ano que vem. Ele vai deixar pro rollover. E acho que desses 26 milhões a gente vai usar, assim, pra tapar buraco daqui, tapar buraco dali, e vai sobrar um dinheiro também. Eu não vejo Dallas contratando ninguém, não vejo Dallas interessado em ser um real contender, né? Um postulante realmente pro Super Bowl. Ao contrário, eu vejo Dallas uma equipe que, como diz, vai tapar buraco, vai fazer um time, tem como ganhar a NFC East, porque é a Liga Amadora, né? Até por enquanto é a Liga Amadora. E olha que um dia esses caras não vão mais ser Liga Amadora. Um dia eles não vão ser. E daí ano que vem a gente vai ver. Pra mim é isso. A gente tem o Daniel Hunter que tá aí pedindo uma troca. A gente tem um monte de defensive ends podendo fazer troca, não, mas digo, contratar. A gente tem um monte de wide receiver que pode contratar. Até tem alguns, eu acho que não tem muitos linha ofensiva que poderia contratar. Enfim, a gente tem o Bobby Wagner, né? Que eu acho assim, o que seria a contratação do Bobby Wagner? Um time só contrata o Bobby Wagner, só contrata o Von Miller, só contrata jogadores desse calibre. Você tem vontade de ganhar, né? Você tem real vontade de ganhar naquele ano. Por quê? Porque Dallas se acostumou a perder. A franquia de Dallas se acostumou a perder. Ele precisava contratar um jogador desse nível, não só pelo futebol dele, para incorporar dentro do vestiário uma mentalidade vencedora. E Dallas não tem essa mentalidade vencedora. Ah, o Bob Wagner não vai jogar, não vai ter tanto, é muito dinheiro para jogar. Meus amigos, o que ele vai transformar um vestiário. É um jogador que transforma porque ele tem um bom exemplo. Não quero um All-Pro todos os anos, já tem um anel. O Von Miller é caro. Caro é perder. Caro é perder ano após ano. Von Miller é um jogador barato, ele foi para o Rams e o Rams teve o anel que ele tanto queria, né? E quer dizer assim, e o Von Miller, quem sabe, se visse para, eu acho que tem em torno de 17,5 anos, podendo cortar mais adiante, né? Vai ficar com o dead cap, enfim, mas é em torno disso, 17,5, 18 milhões de anos, o que não dava para fazer? É muito caro, eu concordo com o Paty que é muito caro. É muito caro para quem não ganha, porque para quem ganha, esse é um bom contrato. E quem não arrisca nisso, não tem jeito. Veja bem, Paty, Vinícius e ouvintes, se a gente seguisse o plano original de Dallas era renovar com os principais do elenco passado, certo? O Dalton Schultz, não sei mais quem, Dorance Armstrong, quem sabe o Curse. Esse time não ganhou. Esse time não conseguiu ganhar uma partida de... Então ele precisava de adição de jogadores. Nós conseguimos perder alguns desses jogadores, vários desses jogadores. Vocês querem? Não vai ter... Eu, sinceramente, não é que ele jogue a toalha. Ah, pode acontecer uma mágica, porque Dallas realmente pode ganhar a NFC East. Isso é verdade. É a famosa Liga Amadora aí da NFL hoje em dia. Mas fora isso, no primeiro jogo de playoffs em diante, tu precisa ter uma mentalidade vencedora dentro do elenco, e não tem, né? Pode acontecer uma mágica e ganhar? Bom, é nisso que eles acreditam, né? Tem gente que acredita em fantasma, tem gente que acredita, sei lá, no que quiser, né? E tem gente que acredita que o Dallas vai conseguir vingar com o mesmo time do ano passado, ainda perdendo jogadores. E eu não consigo acreditar.
Aquela coisa cap e tudo mais. Olha só o Raiders. Um QB de 40 milhões, um WR1 de 28, um Tyrande entre os 10 mais bem pagos, Max Crosby com mais de 20 milhões e o Chandler Jones com quase 20 milhões de cap, de cap hit, tudo isso. E eles vão conseguir organizar um time. São 5 jogadores que basicamente comem muito salário.
Não, concordo plenamente contigo. Mesmo que não consigam, eu, tu, Plat, todo o torcedor do Cowboys fica com uma inveja maluca de ver um time que tem coragem de fazer esse tipo de coisa.
Sim, é isso que eu tô dizendo, né? Tipo, os caras tão investindo, tão gastando dinheiro pra tentar, e porque eles viram que a divisão deles tá muito complicada. E eu falo assim, porra, a gente vai precisar abrir a carteira, vai dar jeito, arruma o cap aqui e ali, mas vamos contratar e vamos fazer. A gente, Dallas tá vendo que a... Nem tirando a divisão, a conferência. A gente tem Packers, que tem o Rodgers e perdeu o Davante Adams. A gente tem o Bucks com a volta do... Infelizmente, a volta do Brady. E o Brady consegue trazer muita gente pro valor baixo. Mas tá, tirando o Rodgers, o Bucks e o Rams, tirando esses três, o resto ali tá basicamente no mesmo nível. A gente tem uma chance gigantesca de subir e de elevar o nível do time pra conseguir aproveitar uma conferência que não tá tão forte assim. Se a gente pegar um dia, aquele dia que tá iluminado, a gente consegue vencer do Bucks. A gente quase conseguiu vencer ano passado, faltou detalhe. A gente consegue enfrentar um Packers que não tem recebedor e que tem uma defesa que perdeu muito jogador. A gente consegue enfrentar um Rams dependendo, jogando em casa. Não sei. É possível. Ou jogando na casa deles, e a gente vai ter muito mais torcida pra gente do que eles lá em Los Angeles. A gente só precisava de um time mais forte, numa conferência que tá bem mais fraca do que o ano passado. Mas a gente não vai conseguir fazer isso, e vai acontecer igual ano passado. Vai, primeira rodada dos playoffs, tchau.
Ah, sempre o draft, draft, draft. É bacana isso, é legal. Até jogar Football Manager, sei lá, jogar um joguinho. O cara faz desse tipo assim, mas tem alguma forma, algum outro time que conseguiu, sem contratar, que tornou a mentalidade vencedora daquela equipe, sabe? Porque isso que o Dallas quis com a contratação Mike McCarthy, eu quero um cara com mentalidade vencedora, que já ganhou. Mas será que não precisava de um jogador também pra botar essa mesma mentalidade dentro do vestiário, não só o treinador? Caro é perder.
É exatamente isso, Diego. Caro é você ficar quase 30 anos sem ganhar um Super Bowl, sem chegar numa final de conferência, você não mostrar pro time que tá querendo mexer, que tá querendo ganhar. Você vê, por exemplo, você vê, sei lá, até o Jacksonville Jaguars, no pior que eles pareçam ser, o pior time da liga por duas temporadas. Você vê a tentativa de mudar na franquia, de demitir técnico, cara, não deu certo, tchau, vamos trazer outro, vamos atrás de alguém, vamos contratar gente. O Los Angeles Rams é um time, cara, a gente tem condição de vencer, então vamos vencer, vamos trazer os melhores jogadores. Buffalo Bills agora pegando Von Miller, pegando jogadores fortes. Chargers investindo pesado, porque você mostra, cara, eu quero ganhar. E o Cowboys não mostra que quer ganhar o Super Bowl. Pra mim é o time que mais deveria mostrar essa vontade de ganhar o Super Bowl. E o Cowboys não mostra vontade nenhuma. Parece que tá confortável na situação que tá. Ah, beleza, é só renovar com o que tem, porque parece que ano passado já fez o mínimo. Então tá. No ano passado já fez o suficiente. Então se a gente renovar com as peças aqui e ali, trocar uma aqui ou ali, já tá bom, já tá o suficiente. Ganhar a divisão não é mais suficiente pro Cowboys. É suficiente se você tá 3 anos sem ganhar nada, tá 5 anos. Mas se você tá novo, você tá num buraco muito grande, precisa voltar. Mas o Cowboys tá quase 30 anos. São 27 anos sem Super Bowl, 27 anos sem uma final de conferência. A diretoria do Cowboys, o front office, não tá dando nenhuma pista de que quer voltar pra uma final de conferência, porque não faz por onde. A gente perde os melhores jogadores e renova com jogadores que, não vou falar renova com os piores jogadores, mas renova com jogadores mais ou menos. A gente gasta muito com jogador mais ou menos e não gasta muito com jogador bom. A gente sempre pega o bom e o barato e faz frio. O barato sai caro no final. Como você falou, Diego, caro é não ganhar. Exatamente isso. Eu sigo desesperançado, nem sei se essa palavra existe, mas sigo sem esperança nenhuma em relação ao Cowboys. Eu acho que o Cowboys vai fazer essas contratações pequenas, vai tampar um buraco aqui, tapar um buraco ali, ir pro draft e seja o que Deus quiser. E eu, se eu fosse o Mike McCarthy, eu estaria muito puto com a diretoria do Cowboys, porque esse é um ano decisivo pro Mike McCarthy, porque se o Cowboys for mal aí, é possível que o Mike McCarthy seja demitido, porque ele fracassou em 2020, e em 2021, na temporada regular, ele foi bem, mas fracassou de uma forma inacreditável nos playoffs, de ter sido muito mal, né? Do Cowboys ter amplo favoritismo pra cima do 49ers e perder por conta de falta, por conta de time mal treinado. Então o Mike McCarthy, apesar de uma temporada que no geral pode parecer positiva, né? Se você olhar a temporada regular e tudo mais, ele acabou saindo queimado da temporada. E aí pra essa temporada de 2022, onde ele precisa mostrar um bom valor, onde ele precisa melhorar, o que acontece com o Cowboys? Perde a Mari Cooper, perde o Lyle Collins, se desfaz dos melhores jogadores, não repõe a altura, vai dar o Cowboys vai dar pro Mike McCarthy um time pior do que o time que ele tinha em 2021. Isso não tem como mudar. O Cowboys vai dar esse time pior. E a gente vai enfrentar uma divisão que tá melhor do que tava em 2021. O Eagles vai estar melhor do que tava em 2021. O Commanders, né? Vai demorar pra acostumar a falar isso. O Washington vai estar melhor do que tava em 2021. O Giants, ninguém liga. O Giants, ninguém se importa, porque esse time aí tem que continuar na lama. Mas de qualquer forma, vai ser uma divisão mais difícil. O Cowboys não vai ter tanta moleza assim. A tabela do Cowboys vai ser mais difícil do que a temporada passada. E aí vai cair tudo, a responsabilidade vai cair toda em cima do Mike McCarthy, que vai ter culpa, se for mal, vai ter culpa. O Joe Philbin vai ter culpa, como eu falei lá no começo do podcast, vai ter culpa. Todo mundo vai ter culpa. Mas o Jerry Jones e o Stephen Jones precisam ter noção da parcela de culpa deles aí, porque eles são os responsáveis por fazer esse time estar pior do que estava no ano passado, de não conseguir melhorar o time, de não mostrar ambição suficiente, de não saber gerenciar bem o salary cap, de ficar renovando com esses jogadores bunda mole. E aí a gente vai chegar em 2023, a gente tem 50 milhões de folha salarial disponíveis em 2023. Eu tava até olhando aqui. É muita coisa. Dá pra contratar jogador. 57 milhões de folha. Como o nosso draft de 2019 foi um lixo, a gente não tem muitos jogadores pra renovar nessa situação. Por exemplo, a gente não vai renovar com o Antonio Brown.
E nesses 50 milhões, você tá contando aquele running back cortado ou não?
Não, sem nenhum corte. pré-temporada de 2023, o Cowboys tem 53 milhões de folha salarial, sem nenhum corte, sem nada. E aí, de free agency, acho que a maior renovação seria a do Tony Pollard, que nem seria tão caro, porque a gente não vai. O Cowboys não vai cometer a mesma loucura de pagar caro com outro running back, né? Pelo amor de Deus. Se o Tony Pollard pedir muito pra temporada que vem também, tchau, e draft um running back, você repõe melhor do que sair dando dinheiro. Ou seja, o Cowboys vai ter dinheiro na temporada que vem e pode conseguir abrir muito mais dinheiro cortando o jogador que deve ser cortado. Como você falou, o Zeke com certeza vai ser cortado pra temporada que vem, vai abrir dinheiro na folha salarial. Jordan Lewis é um que pra mim com certeza vai ser cortado, vai abrir bastante dinheiro também. Malik Hooker é um que pode ser cortado e abrir dinheiro. Então o Cowboys tem opção de fazer uma reformação grande no time para 2023.
Vai virar um banco, né, Plat? Vai virar um banco, vai ter um monte de dinheiro disponível.
Pois é, vai ter dinheiro, e aí a situação vai ser o seguinte: 2022 vai mal, Mike McCarthy roda, vai contratar um técnico. Só que aí a contratação vai vir da escolha do Jerry Jones ou do Stephen Jones, ou seja, vai vir um técnico merda, vai contratar um técnico para fazer a reformulação, vai fazer a reformulação mal, e a gente vai perder os anos de auge aí do Dak Prescott, do Zach Martin, do Michael Gallup, do CeeDee Lamb, do DeMarcus Lawrence. Vamos jogar todas essas carreiras no lixo por conta de incompetência do front office. E não foi à toa que disseram pro Brian Brothers, né? Brian Brothers, para quem não conhece, é um jornalista muito bem credenciado dentro de Dallas, né? Ele trabalhou, eu não sei se ele ainda trabalha, mas ele trabalhou pro site oficial do Cowboys. Uma das regras que ele, não só ele, como as outras pessoas que trabalham pro site do Cowboys, é poder criticar o time, né? Não ser chapa branca. E eles sempre fizeram um trabalho muito bom, e ele recebeu mensagens depois dessa palhaçada com o Randy Gregory dizendo que o front office do Cowboys é incompetente, né? Outras pessoas ao redor da liga dizendo isso pro Brian Brothers. Ou seja, só comprova o que a gente sabe desde o começo, né? Incompetência desse front office que não consegue fazer esse time pra frente. Não é coincidência que qualquer time, que o Cincinnati Bengals até 2 anos atrás estava na lama, na primeira escolha geral, e ontem estava no Super Bowl, porque é uma franquia que minimamente consegue se organizar e montar um time para chegar longe. O Cowboys não consegue fazer isso em nenhum momento. O Cowboys tem quarterback para isso, tem jogadores para isso, e não consegue, porque o front office é incompetente. Dá pra gente encerrar desse jeito, né? Porque se deixar aqui, eu fico mais de uma hora e meia só xingando o Jerry Jones, o Stephen Jones, o Mike McCarthy, o porteiro do AT&T Stadium. Se sobrar, eu tô xingando hoje, porque eu tô muito revoltado, cara. Vocês querem xingar mais alguma coisa? Tem mais algo pra dizer?
A gente tá falando, né, tipo, de 2023 abrir um caminhão de dinheiro, sem contar um possível rollover que vai acontecer, né, também pro ano que vem. Além do aumento de salary cap, que não sei se é esse ano que vai ter o contrato novo com as televisões. Eu acho que, ao meu ver, a única esperança de ter um grande espaço de cap aberto desse tanto e der certo é se a gente trazer o Sean Payton. Provavelmente o que vai acontecer, Dan Quinn vai ser içado pra head coach.
E aconteceu um meme que tá rolando por toda Dallas e todo mundo, que aí o Dak Prescott teve que fazer um passe numa terceira pra 11 pro cap space.
Eu acabei de ver agora isso aí, mas eu acho que assim, o Sean Payton é capaz de vir pra Dallas e conseguir trazer jogador. No mesmo estilo que o Tom Brady é capaz de fazer isso, sabe? Eu acho que o Peyton vindo pra ser o nosso head coach, ele tem a capacidade de puxar jogadores de bons nomes e até, assim, dependendo, com valores abaixo de mercado pra ser titular no time. Visto que, né, vai ter muito passo em corner, em safety, querendo ou não, linha ofensiva, provavelmente. Tyron Smith não deve voltar ano que vem, não sei, tudo mais. Então, assim, eu acho que é muito, muita chance, se a gente trazer o Peyton, dele conseguir puxar muito jogador bom pra 2023. O problema é, a gente tem que esperar até 2023 pra isso acontecer. E, ainda assim, é um grande se. Se vai acontecer ou não vai, do Peyton vir. Esse é o foda. A gente vai perder basicamente 2022 inteiro e vai viver num gigantesco se em 2023. Ou no finalzinho de 2022, quando chegar a Black Monday e se a gente não tiver nos playoffs, por exemplo.
É inacreditável isso, cara. É praticamente cagão. Eu não acho que o Cowboys, sei lá, tá fazendo isso intencionalmente. Mas será que o Sean Payton resolve qualquer problema nesse time? Eu não sei, cara. Eu não sei, porque ele ficou lá 15 anos com o Drew Brees e ganhou só um Super Bowl. Quantos problemas eles tiveram com salary cap e tudo mais? Draft, draft mal feito. Também ele, o Saints tem tantos problemas quanto o Cowboys. O Saints tá aí no limbo aí, esperando o milagre do Deshaun Watson pra ver se ressurge o time, mas tá numa situação bem esquisita também. E isso a gente levando em consideração que o Cowboys vai de fato contratar o Sean Payton. Se não contratar, vai atrás de quem? Vai efetivar o Dan Quinn também, que não fez um bom trabalho como, no trabalho dele como head coach em Atlanta. Vai subir o Kellen Moore, o que é pior ainda? O que, que você espera que o Jerry Jones vai fazer, né? Se o Jerry Jones e o Stephen Jones são um problema, a gente não pode esperar que eles tragam um cara certo. É difícil. É qual é a agulha no palheiro aí, achar, cara. A chance maior deles trazerem outro incompetente. É só você ver os técnicos que o Jerry Jones trouxe pro Cowboys desde que ele assumiu, né? Comprou a franquia. Depois do Jimmy Johnson, é só tristeza, né? Barry Switzer, Chan Gailey, o Campo. Aí conseguiu, aí trouxe o Bill Parcells, que deu mais ou menos certo, né? Tirou o Cowboys do limbo. Mas aí depois, Wade Phillips, Jason Garrett e Mike McCarthy. São 15 anos de Wade Phillips, Jason Garrett e Mike McCarthy que a gente perdeu. A gente perdeu a carreira inteira do Tony Romo, a gente vai perder a carreira inteira do Dak Prescott por conta de três técnicos incompetentes, por conta da incompetência do Jerry Jones. E a gente só não perdeu a carreira do Troy Aikman porque a gente teve o Jimmy Johnson, né? E ainda assim foi um cara que saiu chutado por conta do ego grande do Jerry Jones.
Será que a gente vai ter que esperar o neto do Jerry Jones virar quarterback do time pra eles inventarem alguma coisa decente nesse time? Trazer um técnico que, tipo assim, não vamos desperdiçar porque é o meu neto.
Ah, cara, eu botava fé no Stephen Jones, mas nessa frente, quando começaram a falar as cagadas que estavam rolando com ele, eu também larguei de mão. Mas enfim, esperança é a última que morre, né?
Prat, a gente precisa tirar a família do comando. Esse é o problema. E dificilmente vai acontecer, porque tem o Stephen Jones, tem o outro irmão do Stephen também, né? Que...
Não, mas eles lidam do negócio, do marketing, da comunicação. Essa parte o Cowboys faz bem. A parte do negócio, eles são muito bons. Não é à toa que eles são bilionários. Mas em gerenciar o time...
Isso. Eu digo essa parte. A gente tem que sim. Ou, se não for o Will McClay, uma outra pessoa. Eu digo o Will McClay porque é o que tá hoje no time, que faz essa função. Mas, assim, tirar esse gigantesco poder de Jerry Jones e Stephen Jones de contrato, de pessoal, deixar um cara fixo, o Will McClay ou um outro cara pra virar o general manager de fato do time e deixar o cara pra mexer, deixar a família Jones pra mexer na parte de business e assinar o cheque, só isso.
Uma hora vai ter que dar um choque de realidade neles, eles perceberem, cara, a gente tá sendo incompetente, a gente tá afundando isso, bater um senso de humildade e falar, a gente precisa trazer outra pessoa pra resolver isso pra gente. Até isso acontecer, pra mim, eu já tenho minhas dúvidas se vai pra frente ou não. Enfim, o podcast tá ficando longo, já reclamamos, xingamos muito. Se você compartilha isso, comenta no podcast, no site e tudo mais, nas redes sociais, pode xingar com a gente que tá liberado. Mas dias melhores virão, vamos ter fé nisso. Então valeu, aquele abraço, tamo junto e Go Cowboys!